Eu amo. Eu amo. Porque Ele? Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Cante de novo. Eu amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário.
Dos irmãos, Deus abençoe, irmãos. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Quantos vieram buscar uma bênção? Quantos vão sair daqui abençoados, renovados, agraciados? Amém? Então, aproveitando que os irmãos estão em pé, quero tomar as escrituras no livro de Mateus. Mateus capítulo 5. Vamos iniciar lendo o verso 44, onde diz: Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Também nesse mesmo livro, capítulo 13, e o verso 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém. Vamos então falar, irmãos, com o autor da palavra, que está aqui nessa noite para nos ajudar, para nos abençoar e dar a você aquilo que você necessita. Ele sabe o que nós precisamos. Oramos então. Amado Deus e Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, levanto a minha voz em oração ao Senhor, para rogar, Senhor, que Tu venha, não aqui porque nós sabemos que Tu já estás aqui, Senhor. Queremos que Tu venha agora abrir a palavra, Senhor, a porta da palavra, abrir nossos corações para que venhamos receber também o pão vivificante, que é a Tua palavra, não a minha, Senhor. Vem derramar o Teu Espírito Santo em nossas vidas, fala conosco nessa noite, ajudando os Teus filhos, Senhor. Opera de uma maneira especial e poderosa, repreendendo também toda a obra das trevas, que os Teus filhos sejam tremendamente abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você ainda pode virar para o seu irmão e dizer: irmão, estou muito feliz em ver você aqui. Deus abençoe você. Aleluia. Amém. Então, podemos assentar, irmãos. É sempre uma alegria poder estar na casa de Deus. Irmãos, sente essa alegria estar aqui, irmão? Como Davi disse, eu alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É sempre uma alegria estar aqui na presença de Deus, ouvir a Deus e a sua palavra. Sua palavra sempre vem para nos ajudar. Aleluia. Então, irmãos, também não para me deter muito e entrar diretamente na palavra, gostaria de falar então algo sobre esse assunto que nós lemos, não assim ensinamento, mas pregação sobre esta escritura. Você sabe, irmão, que Deus proveu uma maneira para que nós viéssemos viver no lado natural? Para que você venha viver, irmão, aqui nessa vida, você precisa de alimento. Você precisa se alimentar e de substância morta. Todos nós nos alimentamos de substância morta para que nós possamos viver. Ninguém come galinha viva. Alguém come animal vivo aqui? Todo mundo come animal morto? Você mata para comer, é morto. Você frita, você cozinha, você faz o alimento. Até mesmo o que está plantado, você tem que arrancar. Ele perdeu a vida para estar ali, para alimentar você. E se no lado natural nós precisamos, então, de substância morta para que possamos viver, também no lado espiritual nós necessitamos também de algo no espiritual que viesse morrer para que nós viéssemos ser salvos espiritualmente. Então Deus também enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e morreu para que nós pudéssemos viver, irmão. Aleluia. Deus enviou o seu Filho, então, para que ele morresse, para que nós pudéssemos viver, não essa vida natural, mas na vida espiritual que vem de Deus, a vida eterna. Aleluia. Pedro não queria que Jesus morresse. Ele disse: não, Senhor, não vá, tem compaixão de ti. E Jesus repreendeu e disse: tu não compreende as coisas de Deus, só as que são dos homens. E Pedro não estava entendendo que se Jesus não morresse, eu e você não viveríamos, irmão. Se Jesus não viesse morrer e dar a sua vida por amor dos seus irmãos, eu e você não poderíamos ter vida eterna. Não poderíamos estar pregando a salvação hoje se Jesus não tivesse dado a vida por mim e por você. Aleluia. E esta vida foi provida por Deus. Assim também como Deus proveu o alimento natural para que nós viéssemos viver e se alimentar e poder caminhar, viver, também no espiritual Ele proveu o seu alimento chamado Palavra de Deus. E Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. E isso foi Deus quem proveu, irmão. Agora, Deus também proveu chuva. Foi Deus quem proveu. Deus proveu também o sol. Proveu a chuva para fazer crescer as árvores, crescer plantações. E proveu também o sol para nós. E a Bíblia diz, irmão, que Deus, Ele é bom, e Ele faz com que essa chuva caia sobre o mal e o bom. Não somente sobre o bom. Eu até penso que se Deus fizesse a sua chuva ou o sol vir somente sobre os bons, talvez não viria ninguém, porque Jesus disse que bom só é Deus. Aleluia. Porém, a Bíblia fala aqui, como nós lemos, que Deus, Ele faz a chuva vir sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Aleluia. E tanto o mal como o bom ficam felizes por receber o sol como a chuva. Os irmãos ainda podem dizer graças a Deus. Quantos creem que a chuva vem de Deus, irmão? E o sol também. Então, Deus manda isso sobre a terra, manda sua chuva para regar a semente, e a semente recebe vida, irmão. Aleluia. Porém, os espinhos e abrolhos, como diz a Bíblia, também recebem essa mesma chuva. Tanto a semente boa e semente ruim também recebe essa chuva, recebe esse sol. Aleluia. Porém, a semente é a única que é aproveitada. Nós já vamos ver isso para nós entendermos um pouco sobre a palavra. Aleluia. Mas o que não é semente, o que é espinho, o que é abrolha, ervas daninhas, o fim disso é ser queimado. Não presta para nada. Ninguém usa a palha, a grama ou a erva daninha. Vai aproveitar e utilizar a semente. Aleluia. E aqui na mensagem, os ungidos dos últimos dias, 36, Umbrana fala algo sobre isso. Ele diz assim: agora, portanto, a chuva caindo sobre a vegetação natural da terra é um tipo da chuva espiritual que dá vida eterna, caindo sobre a igreja, pois nós a chamamos de chuva temporã e chuva tardia, e é uma chuva jorrando do Espírito de Deus sobre sua igreja. Então ele fala que a chuva é a vida de Deus, a vida eterna caindo sobre a sua igreja. Notem, aqui está uma coisa muito estranha. Vem quando as sementes penetram no solo, seja como for que elas chegaram lá para começar, elas eram espinhos, mas o trigo que penetrou no solo e as ervas eram ervas para começar. E cada erva produzindo a si mesma, outra vez mostrando que estava no princípio original. E enganariam até os escolhidos se fosse possível, porque eles estão recebendo a mesma chuva, a mesma bênção, mostrando os mesmos sinais, mesmos prodígios, vem, enganarão ou enganariam até os escolhidos se fosse possível. Agora, irmão, o que é isso? Um exemplo que o Umbrana deu no início do seu ministério, que ele foi até o povo pentecostal e ali ele pensou: estou no meio de anjos, pessoas abençoadas, tremendas, e ele viu dois homens cheios com o Espírito Santo, porém um era verdadeiro e um era falso. E ele não entendeu aquilo, mas Deus mostrou para ele que um não era verdadeiro. Um era fingido, era um hipócrita. E ele pensou: já estou no meio de demônios? Mas não. O Espírito Santo disse para ele: a unção é genuína do Espírito Santo. Mas um deles não se firmava na verdade. A sua vida não estava de acordo com a palavra de Deus. Ele estava vivendo em adultério. E o Umbrana então se perguntou: como pode então um homem que estava vivendo nessa situação, falava em língua e pregava e profetizava e era cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, como poderia ser isso? Da mesma maneira é hoje, irmão. Muitas pessoas também pregando e você vê sinais, vê maravilhas, vê pessoas que aparentam estar cheio da glória de Deus, porém também não se firmam na verdade, não se firmam na palavra de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que pelos frutos eles seriam conhecidos. Aleluia. Pelos frutos conhecereis, a Bíblia diz. Glória a Deus, você está entendendo, irmão? Ele continua aqui agora no 38. Agora, um espinho não pode evitar ser um espinho. E nem o trigo pode evitar ser um trigo. É o que o Criador de cada um determinou no princípio. Esse é o eleito à mesma chuva. Isso aqui me chamou a atenção, irmão, e me fez também meditar um pouco sobre a palavra. Que você não pode tornar um espinho virar semente e nem fazer uma semente virar um espinho. A semente sempre vai ser semente e um espinho sempre vai ser um espinho. Aleluia. Então, aqui está a palavra de Deus, veja. Aqui também no 46, ele diz: o mesmo Espírito Santo que unge a igreja, que lhes dá o desejo de salvar almas, e lhes dá poder para realizar milagres, ele cai tanto sobre o injusto quanto sobre o justo. O mesmo espírito. Agora, não se pode fazer de uma ou outra maneira a entender Mateus 24, 24. Ele disse, surgirão falsos cristos, falsos ungidos. Ungidos com a mesma coisa genuínas, mas serão falsos profetas disso, falsos mestres disso. Então, irmão, para você entender aqui o que diz a palavra. Esse mesmo Espírito Santo, que é a chuva de Deus, é o Espírito Santo de Deus, ele cai sobre pessoas más e sobre pessoas boas também. Aleluia! Pessoas podem receber o Espírito Santo genuíno de Deus, mas lá em sua alma ter um demônio aprisionando ela, e ela não se firma na verdade. Eu quero também que os irmãos entendam, não estou trazendo ensinamento, isso é somente uma base, a maioria dos irmãos já receberam isso, já entende sobre esse assunto. Aleluia! Mas é uma base para nós entendermos aqui o que eu desejo falar. Amém, irmãos? Aleluia! Agora, irmão, Jesus disse em João capítulo 15 que ele é a videira verdadeira. E quem está ligado nele produz frutos. E certo dia o irmão Brana foi até um amigo dele que fazia enxerto em árvores frutíferas, e ele viu uma árvore ali que tinha muitos frutos nela, uma árvore que era uma laranjeira, na verdade, mas produzia tanto laranja, produzia limão, produzia toranja, outras espécies de frutas cítricas. E ele perguntou para aquele homem por que era isso. Ele disse porque foi retirado um galho e foi colocado ali, enxertado na árvore de laranja. Ele disse, ah, então depois ela vai produzir mais laranjas? Ele, não, o galho de limão vai produzir limão. O galho da laranja vai produzir a laranja, mas o galho de limão produz o seu fruto, porque ele era um galho de limão. O galho que era da toranja vai produzir toranjas. E assim por diante. Mas então quando virão laranjas? Ele perguntou. Ele disse, somente se vier um galho da própria árvore. Não um galho que foi colocado ali, mas um galho que já era daquela árvore ali. Então o mensageiro ficou feliz em ver aquilo. E ele então começou a explicar, irmão, aleluia, que aqueles que são semente de Deus, ou aqueles que vieram de Deus, não podem produzir nada diferente senão somente a palavra de Deus e cumprir a palavra de Deus. Aleluia. Agora, aqueles que não são de Deus, irmão, que não são da videira verdadeira, que não estão em Cristo, são da falsa videira, digamos, ou da videira híbrida, não irão produzir a mesma palavra 100%. Não irão produzir laranja, irão produzir limão, irão produzir outras coisas, não irão produzir a palavra. Então, como você vai saber quem é de Deus e quem não é, irmão? Olhando no fruto, o que fruto está produzindo a árvore? Aleluia, pelos frutos você pode conhecer que tipo de árvore é aquela ali, ou que galho é aquele ali. Aleluia, você pode dizer graças a Deus? Continuando aqui. Glória a Deus. Então veja, irmão, você pode também ler isso na sua casa, o irmão Bruno fala também um pouco sobre isso na mensagem A Semente de Discrepância. E ele fala aqui, ó, que quando Deus no princípio ele semeou a sua semente, nós lemos aqui em Mateus capítulo 13, a parábola que Jesus falou que saiu o semeador a semear a sua semente. E depois que ele semeou a semente, veio então o inimigo e semeou o joio também. E ele fala ali, Jesus fala mais adiante, em Mateus capítulo 13 também, o verso 46, dando a interpretação da parábola, que o semeador é o filho do homem, Deus lançando sua semente no campo que é o mundo. Aleluia. No verso 38, o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Veja, irmão, não o joio, As sementes são os filhos do reino. Tem algum filho do reino aqui nessa noite? Aleluia. E o joio são os filhos do maligno, Jesus diz. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometeram iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então veja, irmão. O mensageiro também clareando isso aqui. Deus, no princípio, quando ele semeou a sua semente não produziu abrolho, não produziu espinho, não produziu nada errado, produziu filhos de Deus, produziu a palavra original. No princípio, a semente de Deus produziu um Abel, um filho de Deus. Aleluia. E quando veio o inimigo e semeou a semente dele, produziu também uma semente que não era um filho de Deus, mas era um filho do maligno, chamado Caim. Aleluia. Então veja o que sucedeu, irmão. O que era o filho de Deus produziu a palavra original e adorou a Deus. E a Bíblia diz que o sacrifício de Caim, ou a adoração de Caim, de Abel, foi mais excelente do que a de Caim. Porque foi por revelação. Deixa eu encontrar o parágrafo aqui. Aqui. Quando Deus então semeou a sua semente no jardim do Éden, vemos que isto deu à luz a um Abel. Porém, quando Satanás semeou a semente de discrepância, isto deu à luz um Caim. Um deu à luz um justo e um deu à luz um injusto. Porque essa Eva ouviu a palavra de discrepância contrária à palavra de Deus. E isto começou a rolar a bola do pecado extremamente ali e tem rolado desde então. E nós nunca tiraremos tudo isto fora até que os anjos venham e segreguem a coisa. E Deus tome os seus filhos para o seu reino e o joio será queimado. Notem essas duas vinhas. Então veja, irmão, enquanto a semente estiver aqui, também haverá joio. O joio é os filhos do maligno. O joio não consegue crer em toda a palavra. Mesmo vendo ali que Deus tem um filho primogênito, ele não consegue ver isso. Ele não crê na revelação da palavra, ele não entende, mesmo vendo claramente nas escrituras. Glória a Deus. Porém, o filho de Deus, a semente de Deus, não tem como produzir nada senão a palavra de Deus. Não tem como produzir algo contrário do que somente crer na palavra de Deus. Deus dá a sua palavra e ele disse, o que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Glória a Deus. Os que são filhos de Deus ouvirão a sua palavra, irmão. E Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não ouvem a voz de estranhos. Aleluia. Então, irmãos, o pastor recentemente pregou um sermão também, que falou sobre gêmeos. Aleluia. E também é bom pegar esse sermão e escutar. Aleluia. Agora veja, irmão, falando sobre essas duas sementes, ou essas duas vinhas que foram produzidas. Desde que iniciou, então, a terra tem estado sobre a terra essas duas sementes. A semente do maligno e a semente de Deus. A semente de Deus produzindo o fruto original, a palavra de Deus, e a semente do maligno produzindo incredulidade, produzindo discrepância, discórdia na palavra de Deus, divergindo da palavra de Deus. Aleluia. Aqui na mensagem semente de discrepância, 35. Porém, eles finalmente surgiram até que essas duas sementes, a semente de discrepância e a semente de Deus, brotaram suas genuínas cabeças. E isso culminou em Judas Iscariotes e em Jesus Cristo, pois ele era a semente de Deus. Ele era no princípio da criação de Deus. Ele era nada mais a não, ele era nada mais a não ser Deus. E Judas Iscariotes nasceu o filho da perdição. Veio do inferno, retornou para o inferno. Veja, irmão, isso que me chamou a atenção, que Judas não era filho de Deus e nem podia ser filho de Deus. Ele veio do inferno e voltou para o inferno. Jesus disse, eu vim de Deus, saí de Deus e volto para Deus. Aleluia. Jesus Cristo era o Filho de Deus, a palavra de Deus feita manifesta. Judas Iscariotes, em sua discrepância, era a semente do diabo. Veio ao mundo e para enganar da mesma forma como ele foi no princípio, Caim, seu pai anterior. Judas somente brincou de igreja. Ele não era verdadeiramente sincero. Ele realmente não tinha fé. Ou então ele nunca teria traído Jesus. Porém, vocês estão vendo, ele semeou essa semente de discrepância. Ele pensou que ele poderia ter amizade com o mundo, Mamon, e também ter companheirismo com Jesus. Porém, foi tarde demais para ele fazer qualquer coisa acerca disso. Quando a hora da morte veio, quando ele fez esta coisa má, ele cruzou a linha da separação entre seguir adiante ou retornar atrás. Ele teve que ir adiante no caminho que ele foi como um enganador. Ele semeou a semente de discrepância e tentou encontrar favor com aquelas grandes organizações daquele dia, com os fariseus e saduceus, e pensou que ele ganharia algum dinheiro e seria popular com as pessoas. Se isso não faz com que tantas pessoas entrem nessa discrepância tentando encontrar favor com o homem. Vamos encontrar favor com Deus, não com o homem. Porém, isso é o que Judas havia feito quando essas discrepâncias culminaram nele. Então veja, irmão, que não há como esconder que semente há em você. Judas, ele brincou de igreja, irmão Branham disse. Ele foi um bom cristão, pregava a palavra também. Mas lá no seu coração ele não tinha semente de Deus. E ele achava que ele poderia ter favor com o mundo, poderia brincar com o mundo. E hoje da mesma maneira, irmão. Muitos vêm à igreja e acham que porque vêm à igreja, estão bem, estão salvos. Ó, eu vou à igreja, eu sou uma boa pessoa. Aleluia. Penso também que pode ter amizade com o mundo. Ter romance ou amizade com as coisas do mundo e também amizade com Deus. Não, irmão. O fruto que há em você, o que você está produzindo, isto mostra de quem você é. E isso não é eu, irmão. Isso é a palavra de Deus. Aleluia. Caim também não pôde enganar ninguém. Ele teve que mostrar o que estava no seu coração, que ele não cria na palavra. Que ele não tinha fé, que ele não tinha revelação. Porém, Abel, filho de Deus, ele tinha revelação de que era necessário um cordeiro e ele obedeceu a Deus e deu a Deus um cordeiro. Porém, hoje nós entendemos que não é um cordeiro que nós temos que oferecer, irmão. Quem nós temos que oferecer, irmão? A Bíblia diz que é nós mesmos que temos que oferecer. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, quem que é o vosso culto racional? Que você tem ouvido isso, irmão? Uma nova maneira de pensar para você ter um novo nascimento. Porém, irmão, para que tenha um novo nascimento, temos que morrer primeiro para os nossos pensamentos. Morrer para nossas vontades, os nossos desejos errados que nós tínhamos lá no mundo. Porém, quem é que faz isso, irmão? Quem é que faz a vontade de Deus? Quem é que se rende a Deus? A semente de Deus, os filhos de Deus. O que não é semente de Deus, ele caminha até certo momento. Porém, ele é o Judas, ele não é semente, ele não tem a semente de Deus, ele não consegue guardar e se firmar na palavra. Você está entendendo até aqui, irmão? Não quero ser duro, não estou também xingando, mas essa é a palavra, irmão. E isso não é uma denominação, não é um ensinamento religioso que há no mundo, que diz tudo é bom, tudo é de Deus, você vem, Deus é amor, te aceita como está. Ah, mas a palavra diz para que você deve se firmar na verdade. Não, a palavra não, que não tem nada a ver. Né? Nós não queremos nada com essa Bíblia. A Bíblia já era. Nós não cremos mais nisso. É isso que eles dizem, irmão. Porém, a noiva que Deus tem levantado nesses últimos dias crê em toda a palavra. Está se firmando nessa verdade. Deus está preparando, irmão. E a Bíblia não diz que ela vai se arrumar. A Bíblia diz ali em Apocalipse, eis a noiva do Cordeiro e a noiva já se aprontou. Glória a Deus, aleluia. E temos que nos regozijar com a palavra, irmão. Nos identificar se nós somos sementes de Deus ou não. Glória a Deus, aleluia. Eu me regozijei muito meditando nessa palavra. Aqui também a semente de discrepância 37. E nós sabemos que Jesus era a palavra. São João 1 disse, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra foi feita carne e habitou aqui entre nós. Então a palavra é uma semente. Então a semente se tornou carne e habitou entre nós. Jesus, ele sabia que ele era um filho de Deus e viveu a palavra de Deus. Agora veja, se Judas era a semente do inimigo e da discrepância, ela também se tornou carne e habitou entre nós na pessoa de Judas Iscariotes. Ele nunca teve fé genuína e verdadeira. Ele tinha o que ele pensava que era uma fé. Há tal coisa como ter fé e uma fé fabricada. E uma fé genuína de Deus crerá em Deus. E Deus é a palavra, isto nunca adicionará nada a ela. A Bíblia nos diz que se nós adicionarmos uma palavra ou tirarmos uma palavra, nossa parte será tirada do livro da vida, Apocalipse 22, 18, o último capítulo do encerramento. Aqui também mais adiante. Você ainda pode dizer graças a Deus? Encontrei algo aqui também. Os ungidos dos últimos dias, 7:2. Agora até mesmo Judas, pré-ordenado à condenação, ele foi assentado lá ante Jesus. Vê, irmão, pré-ordenado à condenação. E eu fiquei pensando, Judas pré-ordenado para ser condenado. Veio ao mundo para ser condenado, mas veio do inferno, a Bíblia diz. Como o pai dele também, Caim. E Jesus lhe disse, você é o tal, seja o que for que você vá fazer, e seja o que você tenha que fazer, vá fazê-lo rapidamente. Ele, sabendo o que estava fazendo, mas por 30 moedas de prata e popularidade, vendeu o Senhor Jesus Cristo. Um de seus discípulos, o tesoureiro da igreja, Jesus o chamou de seu amigo, vem. A Bíblia diz, ele nasceu o filho da perdição, exatamente do mesmo modo que Jesus nasceu, filho de Deus. Enganariam até os escolhidos, se possível fora. Então, irmão, quem é o pré-ordenado à condenação? Aquele que vem de Jesus. Aquele que vem e trai a palavra. Aquele que não segura a palavra. Judas era um bom crente. Porém, ele pegou e vendeu Jesus a palavra, traiu Jesus por 30 moedas de prata. Por quantas moedas você vende Jesus hoje, irmão? Vê, irmão? Aleluia. Vendeu Jesus. E hoje também os que não são filhos de Deus vendem Jesus, vendem a palavra. Vende a primogenitura. Porém, os filhos de Deus, irmão, eles não importam se tem que perder a vida. Eles estão dispostos a morrer. estão dispostos a se entregar, eles são semente de Deus, e não importa o que aconteça, eles estão dispostos a se render a Deus, se entregar a Deus. Morrer se for preciso. Essa é a semente de Deus, irmão. Aleluia. No altar que Abel ofereceu o sacrifício, ele morreu. No próprio altar que ele fez o sacrifício, foi ali onde ele morreu. Aleluia. Você está feliz com Deus, irmão? Graças a Deus. Já vou encerrar, irmão. Só vou encontrar algo aqui que eu tinha notado. Quantos creem que Deus está aqui, irmão? Quantos creem que são sementes de Deus? Aleluia. Perdi aqui o parágrafo, né? Mas eu me lembro que está escrito, se você pode ler depois essa mensagem. Mas, Ombrana fala que Judas ele não teve a revelação que Jesus era o Filho de Deus. Me lembrei, está aqui, ó. Então veja aqui, ó, já para encerrar, irmão, nessa mesma mensagem, um surgido dos últimos dias, 52, uma parte aqui. As trouxe em indivíduos e mostrei que Caim e Abel, as duas videiras que se encontraram em um altar, ambas religiosas, ambas ungidas, ambas desejando vida e adorando o mesmo Deus. E uma foi rejeitada e a outra aceita. E a única maneira que aquele que foi aceito pôde ter feito diferente do seu irmão foi que aquilo foi revelado a ele. Pois a Bíblia disse, pela fé, Hebreus capítulo 11, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Jesus disse, a revelação espiritual de quem ele era. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele disse, Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, carne e sangue jamais te revelou isto. Meu Pai que está no céu o revelou. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ok? A verdadeira revelação da palavra. Aí está a videira verdadeira novamente, Abel pela fé. Você disse, não foi uma revelação. O que é fé? Fé é algo que é revelado a você, que ainda não é mais, você crê que será. Fé é uma revelação da vontade de Deus. Então, por revelação. Então, veja, irmão, que a palavra de Deus foi uma revelação dada a Pedro que Jesus Cristo era é o Filho de Deus. E também Abel ofereceu a Deus o sacrifício perfeito porque foi um sacrifício por revelação. Porém, Caim não teve a revelação, por isso foi rejeitado. Irmão Brana compara que Judas também não tinha a revelação que Jesus era o Filho de Deus. Ele achava que aquele era o Filho de Deus. Ele não tinha certeza. E porque ele não tinha certeza, ele não se firmou. E num dado momento ele teve que mostrar quem ele era. Ele tinha uma fé híbrida. Aleluia. Você pode dizer graças a Deus, irmão? Agora o que mostrou, irmão? O fruto mostrou o que estava nele. De quem ele era, se ele pertencia a Deus ou não pertencia a Deus. Agora, isso é tremendo, irmão, porque é predestinado também. A semente de Deus é a semente de Deus e vai produzir a palavra de Deus. O que não é semente de Deus não vai ver isso. Quão claro está nas Escrituras, irmão, que Deus enviou o seu Filho primogênito. Porém, quem é que recebe essa revelação, irmão? Somente a noiva. somente os filhos de Deus. Aleluia. E eu me alegro, isso não é minha palavra, isso é a palavra de Deus, irmão. Glória a Deus e aleluia. E eu me alegro, irmão, por estar vivendo aqui nesse tempo e ter ouvido essa palavra. Glória a Deus. E Deus tem trazido a sua palavra, irmão, para que nós venhamos crer nessa palavra. Porém, crerá nessa palavra e viverá essa palavra aqueles que são filhos de Deus. E Deus está atrás de quem, irmão? Da semente. Ele não está atrás do joio, atrás do espinho. Ele está procurando aquela semente que crê na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não, e Deus não está importado com o que o joio está fazendo. Deus está preocupado em buscar a semente. E talvez esteja uma semente aqui nessa noite ainda, que não se decidiu, não se entregou a Deus. Ou você, irmão, você tem que saber quem você é, irmão. Muitos não sabem se são filhos de Deus ou não são. O fruto mostra, irmão. E se você quer saber quem você é, irmão, se você não sabe se você é semente de Deus ou não, Deus está chamando toda semente de Deus a vir e se entregar à palavra. A receber Deus e sua palavra, se entregar a Deus, a morrer em sacrifício. Aleluia, glórias a Deus. Deus está chamando a sua semente, irmão, filhos de Deus. Não sei quantas sementes ainda há hoje para Deus chamar. Talvez haja uma no mundo, talvez esteja aqui nesse culto, nessa noite, esteja ouvindo a palavra. Então, quando Deus chamar essa semente e ela for revelada, ela ouvirá a palavra e crerá na palavra. Então, Deus irá levar os seus filhos daqui. Quem, irmão? O trigo, ajuntai no meu celeiro, Jesus disse. E o joio será queimado. Glória a Deus. Quantos estão ansiosos para sair daqui desse mundo, irmão? Glória a Deus, aleluia. Eu estou ansioso para sair daqui desse mundo, irmão. E isso não vai ser um movimento, não, assim, grande, como as pessoas dizem. Será um movimento tão pequeno. Deus vai tirar a semente. Você pode ver um exemplo bem, bem natural, irmão. Você vai onde numa árvore que tem fruto, ou vai onde tem trigo, fruto, tem mais mato do que semente. E assim é, irmão, a semente é a minoria, é os filhos de Deus. Porém, Deus vai tirar essa minoria daqui. Aleluia, glória a Deus. E você, irmão, que não se decidiu ainda a Deus, ou tem brincado de ser cristão, irmão, você está se identificando que não é semente. Se você é semente, você vai ouvir a palavra e vai mudar a sua maneira de pensar. Está o CD de pregação aí para nós termos, irmão. Deus tem nos dado condição de tomar a palavra e vencer todas as coisas. Somente tomando a palavra de Deus e crendo em sua palavra, irmão. Não poderemos chegar lá naquele dia, ó Senhor, não pude vencer. Não pude vencer porque eu era um fracassado e eu não tive condição. Deus nos deu a sua palavra, irmão, para lutar como bom soldado de Cristo. Vencer todos os problemas. Que negócio é esse, irmão, de crente fraco, irmão, estou desanimado? Aleluia. Com toda essa palavra que você ouve, irmão. Mas a semente de Deus irá ouvir e tomar a Deus e sua palavra, irmão. Irá tomar essa palavra e crer nela. Não vou me deter mais, nos colocamos de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus está aqui, irmão.